A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Olá, ouvintes do GE, eu sou Rodrigo Capello e este é o Dinheiro em Jogo. Você que assistiu a final entre Tigres do México e Bayern de Munique, talvez tenha ficado com curiosidade sobre o futebol mexicano. A gente hoje vai tirar as suas curiosidades. Neste episódio, eu tenho a participação do Arnaldo Garcia. Ele é diretor da Octagon, uma agência de marketing esportivo, para Latam, ou seja, América do Sul mais o México. Acertei, Arnaldo? Bem-vindo.
Acertou, Rodrigo. Tudo bem? Muito prazer. Obrigado pelo convite. Muito legal estar aqui debatendo um pouco sobre futebol mexicano com você.
Maravilha. A gente vai usar a final do Mundial de Clubes entre Tigres e Bayern de Munique como um pretexto para falar sobre futebol mexicano, um mercado que é difícil de decifrar para nós aqui brasileiros, falta informação. Eu, por exemplo, nunca vi um balanço financeiro de um clube mexicano na vida, então fui buscar várias informações, fiz algumas pesquisas e trouxe o Arnaldo porque ele é justamente a pessoa que entende de mercado mexicano em várias frentes, né? Quem são os donos dos clubes, quais são os clubes, como é que funciona o mercado de mídia, como é que funciona os patrocínios. E aí eu queria que você começasse, Arnaldo, se apresentando e apresentando o que você faz na Octagon, né? Qual que é o teu trabalho aí no México?
Claro, Rodrigo. Eu estou na Octagon já faz 9 anos. Eu comecei aqui por conta da década de ouro no esporte. Inclusive foi esse o objetivo inicialmente da Octagon quando veio ao Brasil em 2009, né? Então estou desde 2012. Eu entrei para trabalhar no patrocínio de Johnson & Johnson para a Copa do Mundo do Brasil. E desde então eu vivenciei vários grandes eventos esportivos, sempre trabalhando do lado de marcas, grandes marcas que patrocinam esses eventos. Então, trabalhei Copa das Confederações, Copa do Mundo do Brasil, Jogos Olímpicos do Rio, Copa do Mundo da Rússia, dentre outros, Copa América, enfim. E aí eu cuidava aqui na Octagon da plataforma de futebol de Brahma, né? Então a gente faz a gestão de todos os contratos de patrocínio de futebol da Brahma, seja para os clubes, para as arenas, para a seleção brasileira. E por conta disso, nós tivemos a oportunidade de mostrar esse trabalho para o Grupo Modelo, que ele é uma subsidiária da ABI, assim como é a Ambev, né? Então nós tivemos a oportunidade de levar e apresentar o que a gente faz aqui para a Brahma, lá para cerveja Corona no México. Porque Corona, lá no México, ela é uma cerveja mainstream, também investe muito no campeonato local, né, na Liga MX e também seleção mexicana. Então, eles têm muitos patrocínios, né? E aí a gente mostrou todo o trabalho que a gente faz para a Brahma. Eles acharam muito interessante fazer toda essa gestão de toda a plataforma de futebol de Corona, gerir todos esses patrocínios, e aí a gente acabou tendo a oportunidade de iniciar um trabalho no Grupo Modelo a partir de 2018. Inicialmente, eu cheguei a ficar muito tempo no México, eu ficava praticamente 15 dias por mês lá, né? A gente tem uma base lá com pessoas trabalhando por lá. Mas daí, quando chegou a pandemia, acabou que o trabalho agora é à distância, né? Então, eu sigo aqui no Brasil, mas vivenciando muito patrocínios e futebol mexicano. Então, a minha trajetória na Octagon é essa, e hoje eu sou diretor Latam de projetos da Octagon, que inclui, claro, o trabalho que a gente faz com o Corona junto ao Grupo Modelo.
Legal. Bom que com a sua introdução o ouvinte já tem uma ideia de como funciona um pouco do mercado de patrocínio, o que é que você faz lá, coronas, né? É uma gestão de patrocínios e isso te obriga, entre aspas, a conhecer o mercado em várias instâncias, né? Relação com os clubes, com empresas, mídia, tudo isso está em volta do patrocínio. A gente vai ouvir agora um trechinho que é mais para te ambientar. Eu gosto de, em episódios que se fala em inglês, ter alguma coisa em inglês. Episódios sobre Inglaterra, ter um britânico aqui com sotaque. A gente vai ouvir o gol do Bayern de Munique sobre o Tigres, que é só para o nosso ouvinte ter um gostinho mexicano.
Como se chamam estos teodolitos, né? Mira, gol, gol, gol. Sí, y tenía razón, Toño. Es el prácticamente el talón del jugador de Tigres el que habilita. Bueno, el VAR dice es gol. Y es gol del equipo de Bayern.
Muito bem, é isso. Gol no VAR, né? O Lewandowski com aquela polêmica, se bateu no braço, não bateu no braço, a gente não vai perder.
Parece que bateu, né? É verdade.
É. Mas eu não vou nem gastar um minuto sobre a arbitragem, porque a gente já tem uma imprensa inteira dedicada a ficar discutindo a arbitragem. É, mas então, eu rodei esse trecho para a gente focar primeiro no Tigres e usar o Tigres como um exemplo e depois partir para outros clubes e outras instâncias. O Tigres, para quem não sabe, ele é de uma universidade, sim, só que essa universidade ela teve uma concessão feita para um grupo chamado CEMEX, C-E-M-E-X, e é uma das maiores fabricantes do mundo de cimento, uma empresa de cimento, uma empresa que, no balanço mais recente deles, tem um faturamento ali de 13 bilhões de dólares, com B de bola. Ou seja, é uma empresa gigantesca, que é proprietário de um clube de futebol. Só por aí já tem uma diferença muito relevante em relação ao que a gente tem aqui no Brasil, né? Que são clubes, associações civis, né? Totalmente diferente. Aí eu já pergunto para o Arnaldo, como é que é esse relacionamento? Talvez se você tiver alguma coisa de Tigres, compartilha, se for. Se não, não tem problema, mas como é que é o relacionamento com players, né? Clubes de futebol que são de propriedade de empresa? Tem alguma mudança, enfim, alguma característica, algo que te lembra?
Tem, na realidade, assim, quando eu cheguei para começar a entender um pouco do ecossistema do futebol mexicano, eu me surpreendi com muitas coisas. E outras são curiosas, para não dizerem até bizarras. Né? Quando eu cheguei, foi engraçado, até recomendo aqui, me falaram para assistir uma série do Netflix que se chama Clube de Cuervos, que é uma série até que foi patrocinada por Corona, que conta muitas das coisas do futebol mexicano, para você entender como funciona, mais do que o dia a dia, mas assim, as coisas mais intrínsecas relacionadas ao futebol, as expressões, uma série de coisas, é muito legal, vale a pena assistir. E aí, o que acontece? Nós não temos nenhuma relação com o Tigres é até patrocinado pela concorrente, né? Que eu digo que é patrocínio de Heineken no México, né? Pela Tecate. Mas como funciona? Como você bem falou, os clubes lá, eles são franquias, né? Eles têm donos, né? Normalmente esses donos estão atrelados a grandes grupos econômicos, né? Grupos muito fortes, tem várias curiosidades nesse sentido. Por exemplo, o próprio América, que é o time mais conhecido, vamos chamar um dos mais conhecidos do México, ele é o dono é a própria Televisa, né? Então, a Televisa é dona do time e também é dona do Estádio Azteca, também é dona dos direitos de televisão do campeonato, negocia com outras equipes. A maior concorrente da Televisa no México é a TV Azteca, é dona do Mazatlán, dono do Puebla. O Mazatlán é um time novo, que era um antigo Morelia. Eles mudaram, simplesmente a franquia foi vendida, o time mudou de cidade, mudou de nome, sem ter qualquer tipo de residual. Isso é uma coisa incrível. A mesma coisa, assim, por exemplo, do São Paulo, que tem todo um residual, tem toda uma história dentro da cidade de São Paulo, com todos os torcedores, ele ser vendido para, a partir de então, ser um time de Belo Horizonte, né? Então, existem várias curiosidades nesse sentido. E assim, até para eles pertencerem a grandes grupos econômicos, o trato, né, o lido, vamos chamar assim, do dia a dia, é interessante, porque são executivos, normalmente que a gente fala, são executivos com cargos técnicos, executivos de carreira, muitas vezes, né? Então, existe sim uma negociação um tanto quanto diferente, né? Porque é um ente privado falando com outro ente privado, isso traz benefícios, vamos chamar assim, na negociação, né? Mas, obviamente, que traz um pouco de curiosidades, né? Então, por exemplo, a Corona ela patrocina o Estádio Azteca, é uma discussão de contrato, ela patrocina o América, é outra discussão de contrato, ela negocia também campanha de pacote de futebol, vamos chamar assim, né, com a TV, com a Televisa, ou seja, existe aí uma maneira que a gente vai aprendendo à medida que a gente vivencia todas essas diferentes curiosidades no México. Né? Tem um outro ponto, por exemplo.
É o mesmo executivo, que, nesse caso do
não
do
necessariamente, América. Não. Né, eles procuram deixar, né, estruturas separadas, né, porque acaba que são discussões completamente diferentes, então as estruturas são diferentes, isso é muito importante, né, é necessário ter assim, mas, por exemplo, olha que curioso, né, a Televisa, ela tem os direitos de transmissão do América, é o mesmo dono, né, então, olha que interessante como funciona esse ecossistema, né, então, na realidade, o América recebe o dinheiro da Televisa e é do mesmo grupo, então, tem muitas curiosidades, né, tem uma outra também que me chama muita atenção, por exemplo, tem um grupo, né, o Caliente MX, que é a maior empresa de apostas da América Latina, que o grupo, ele é dono do Xolos, né, o Xolos que teve um jogo histórico com o Atlético Mineiro, quando o Atlético Mineiro foi campeão da Libertadores, imagino que você se recorde, e eles, o Caliente MX, ou seja, eles são donos de uma equipe, mas eles patrocinam a Liga, né, eles são um dos patrocínios, um dos top sponsors da Liga MX, ou seja, existe assim, esse ecossistema muitas vezes eles chegam a gerar conflitos de interesse, então tem várias curiosidades, a gente poderia ficar falando só disso, né, então
mas aí, engraçado. Aí eu tenho uma dúvida, né, a gente, só de citar quem são os proprietários, a gente já tem conflitos de interesses evidentes, porque total. Se a Televisa é dona da América, do América, e o próprio América está disputando o campeonato, você não tem como ter certeza se ela está favorecendo ou não, de qualquer maneira, seja financeiramente, seja dando maior exposição na televisão, uma empresa de apostas, tem um clube de futebol, tem tanta, é um mundo tão complexo, né? O nosso episódio anterior foi sobre apostas, imagina a empresa ser a dona do clube, aí minha pergunta para você é, isso é algo que com a gente vendo de fora, evidentemente tem um conflito de interesse, mas lá dentro, isso é pauta? As pessoas discutem isso no México e tem um torcedor que vira e fala assim, peraí, o torcedor rival do América, ah não, isso só aconteceu porque a Televisa favoreceu, isso é pauta lá?
Então, eu acho que é uma coisa cultural, né? É algo que já acontece há tanto tempo e já está tão enraizado que eu não via muito essas discussões, né? Até na própria imprensa esportiva não tinha essas discussões pautadas em cima disso, né? Mas é claro que existem todas essas curiosidades, né? A gente até tinha uma questão muito engraçada, quando nós começamos a trabalhar com o Grupo Modelo já foi dono de duas equipes, né? Quando a ABI comprou lá atrás o Grupo Modelo, eles eram donos o Grupo Modelo era dono do Toluca, né, e do Santos. Tanto que, se você reparar, o Santos, ele tem um logo que é muito parecido com o logo de Corona, se você for ver, né? E aí a ABI tinha por policy não ser dona de times de futebol, acabaram vendendo, né? E hoje, até hoje, o dono do Toluca, ele é o antigo dono do Grupo Modelo, mas ele tem cadeira no conselho do Grupo Modelo, né? E aí a Corona patrocina o Toluca. Então, assim, tem uma série de questões também que são muito pertinentes à natureza, como que eu vou dizer, são enraizadas, como eu já falei, né? Então, isso acaba que é uma discussão, mas também não é aquela coisa que fica pautado só em cima disso. Então, mas é super curioso quando a gente chega de fora e começa a entender toda essa história, né? Por exemplo, também tem uma outra curiosidade muito engraçada, que é a história do Necaxa, né? Que é um time que era da Cidade do México e, de repente, foi vendido para ir para o Águas Calientes, que é outra cidade que tem lá, né? Então, assim, imagina que tinha uma série de torcedores lá da Cidade do México, né? Acaba que perde a identidade, porque o time muda, simplesmente, assim, muda e o residual que ficou. É muito parecido nesse modelo com o modelo de franquia americana, né? Então, uma cidade tal comprou a franquia e mudou de uma cidade para outra, mas tudo bem, né? Então, só que, assim, a ligação, né, do mexicano é muito forte, né? Eles são fanáticos como nós somos aqui. Então, acaba que é bem curioso isso também, né?
Você falou sobre o escudo, eu fui pesquisar enquanto você falava. E aí,
parecido, não?
Ingenuamente, eu coloquei no Google assim, Corona, qual a chance de aparecer a cerveja depois de 2020, né? Apareceu a quantidade de mortos por Corona no mundo. Isso, imagino que deva ter te rendido uma infinitude de piadas e almoço de família, certeza, coisa do tipo.
Com certeza, com certeza. Mas eu ainda continuo tomando Corona, né? Que é, né? Mas é muito engraçado.
O escudo é muito parecido, Eu acabei de ver aqui, eu consegui achar a Corona no meio do coronavírus e tá aqui. É realmente muito parecido. O Santos Laguna é o clube que você está se referindo. E esse clube hoje, ele é do grupo Orleg, como é que eu pronuncio?
Orleg,
exato. Isso. E o grupo Orleg, ele também é dono do Atlas. Então, Exatamente. Essa é mais uma característica interessante. É um mercado em que a mesma empresa é dona de dois clubes. E aí tem um torcedor brasileiro que olha, até me perguntaram isso nas redes sociais, que eu cheguei a falar de México nessa semana, e aí tem um disputando o título, tem outro lutando, aqui, o rebaixamento lá tá temporariamente suspenso, né? Mas digamos Sim. que estivesse numa situação muito ruim, e aí um vai entregar para o outro, é um ecossistema que, como você está dizendo, culturalmente está arraigado lá, né? Mas é bastante diferente para quem está acostumado com o ambiente do futebol brasileiro, sul-americano, europeu, etc.
Não, total, é muito diferente mesmo. Como a gente está falando aqui, chega a ser até engraçado, né? Porque acaba que é um conflito, como você falou, né? Um conflito de interesse, muitas vezes ele fica muito latente, né? E acaba que os clubes acabam sendo parte desses grandes grupos. Né? Então,
só para dar mais alguns nomes, o América é da Televisa, já falamos, Atlas e Santos Laguna do grupo Orleg. O Chivas é da Omnilife. O Cruz Azul é do Cementos Cruz Azul. Monterrey é da Fenza, grande empresa distribuidora de refrigerantes, né? Eu conheço a Fenza pela Coca-Cola, mas imagino Sim. que o negócio seja maior. O Tigres é do Cemex, de fabricante, uma fabricante de cimentos. E o Toluca Valentim Diez,
é o Dom
que
Valentim.
Não é uma empresa.
É conhecido como Dom Valentim.
Dom Valentim. E ele, pelo que eu soube, ele fez alguma grande negociação na venda de uma cervejaria e por aí ele passou a ser reconhecido como o conselheiro dos ricos. Tem uma alcunha assim em espanhol que eu não estou lembrando agora. Mas...
É o que eu te falei. Ele era o dono do Grupo Modelo, né? Que foi comprado pela EBI. Ele faz parte do conselho do Grupo Modelo no México, né? E que é um time, Toluca é um dos times patrocinados por Corona lá.
El Consejero de los Ultra Ricos. Essa é a alcunha que tem aqui na internet. Se você coloca o nome dele no Google, vai aparecer.
E tem uma outra situação interessante do grupo Pachuca também, né? Que tem o Pachuca e o León, né? Que por algum tempo o Jesús Martínez, que é outro proprietário muito conhecido no México, né? Ele liderava o Pachuca e o filho liderava o León, né? Então, para você ver, o pai e filho...
É muito conflito de interesse.
É, muito. Então, enfim.
Bom, mas aí avançando para outros assuntos, a gente viu o Tigres. O Tigres chamou atenção pela presença lá do Gignac, do jogador francês. E é um jogador francês que... O contrato dele vazou em 2015, quando ele chegou ao Tigres. Vazou via Football Leaks, inclusive o hacker português que estava por trás do Football Leaks está hoje respondendo na justiça pelos contratos vazados. E o primeiro contrato do Gignac era um contrato de 1 milhão de euros por ano, né, o que dava ali mais ou menos 83 mil euros por mês para o pagamento dele. Um valor que era menor do que ele recebia na Europa e que não, já em 2015 não era um valor que assustava um clube brasileiro, por exemplo. Então, digamos que se fosse apenas uma questão financeira, o Gignac poderia estar jogando no futebol brasileiro tranquilamente. Aí, isso me suscita uma curiosidade, Arnaldo, que é do tamanho financeiro dos clubes, né? Como eles não publicam balanço, eu adoraria aqui mostrar a receita, folha salarial, né? Os números que eu costumo usar, mas eu não tenho. Então, a gente vai buscando ali alguns dados. Qual que é a tua percepção em relação ao tamanho do futebol mexicano, da liga mexicana? Ela é comparável ao futebol dos Estados Unidos? Um pouco maior, um pouco menor? O que você entende?
Olha, eu acho que assim, por ter grandes grupos ancorados nesses clubes, acaba que eles têm um potencial financeiro relevante, né? Até alguns anos atrás, todos os contratos do futebol mexicano eles eram atrelados à moeda do dólar, né? O que trazia uma relevância nesses contratos. O próprio contrato do Gignac agora, né, com o Tigres, é de 4,6 milhões de dólares ao ano. Né? Eu acho que não tem nenhum jogador aqui no Brasil que ganha o que o Gignac ganha no Tigres. E ele, sim, é um jogador que tem mostrado muito resultado. Quando eu até brincava, né, com os meus amigos palmeirenses, falava, olha, esse time do Tigres aí, eu que acompanho a Liga MX, esse time é um time... invocado, não é um time fácil de se jogar, é uma parada dura, porque eles jogam juntos há muito tempo, eles têm um técnico que está 10 anos lá, ele tem um Gignac, que é uma referência no ataque, que também é um artilheiro, já que é o maior artilheiro da estrangeiro da história do Tigres, né? E se eu não me engano, do México também. Eles têm o Rafael Carioca, que é um jogador que também é um destaque, eles tinham o Vargas, que agora está no Atlético Mineiro, enfim. Então, assim, existe essa relevância, a Liga ela é relevante, mas assim, eu vejo que ela é uma Liga um pouco isolada, né? Porque existe aquela relação muito forte com os Estados Unidos, então a Liga é muito consumida no próprio México e também nos Estados Unidos, a Liga é relevante sim nos Estados Unidos, existem audiências muito relevantes. Isso é muito bom para os times mexicanos, por quê? Porque eles acabam negociando dois contratos diferentes de televisão. Eles negociam um contrato interno e um contrato externo. O mercado americano é tão relevante para o futebol mexicano que a seleção mexicana ela tem cotas de patrocínio exclusivas para o mercado mexicano e fora dele, o que é impensável. Por exemplo, a CBF não tem esse modelo. Então, eles têm contratos tanto só para o mercado americano como um contrato para o mundo, vamos chamar assim, né? Então, existe essas questões. Então, assim, acaba... Mas, ao mesmo tempo, é um futebol que não tem muito intercâmbio do ponto de vista de enviar jogadores, né? Existem, sim, alguns jogadores que têm o seu destaque na Europa, que têm o seu destaque na MLS, mas não é um futebol, não é um mercado referência de venda de jogadores aí para o mundo todo, né?
Um outro dado parece até o contrário, né? Tem muito jogador estrangeiro no México, enquanto os mexicanos em si não têm uma exportação, entre aspas, relevante.
Exato. Então, assim, eu tava até levantei um número interessante no site, no Transfer Market, que fala que a Liga MX hoje ela tem 39,7% de jogadores estrangeiros, sendo que a La Liga, que é uma das ligas mais relevantes do mundo, tem 38,5%. Então, é muito parecido com a La Liga. Olha que curioso, né? Então, assim, realmente ele é um mercado atrativo porque é um mercado que paga relativamente bem, principalmente para os atletas da América do Sul, né? Então, e outros países da América Central também, né? Que são ali mais próximos do México, que tem também presença na Liga MX. Mas, enfim... Eu vejo que ela é uma liga que está crescendo, está evoluindo. A prova disso, eu acho que foi agora, tinha que ter feito um ótimo campeonato mundial, apesar de não ter ganho. Mas eu torço para um dia os times mexicanos voltarem para a Libertadores, porque eu acho que vai aumentar a competitividade. Inclusive, é importante para os times mexicanos ter esse intercâmbio com os times da América do Sul, porque hoje, querendo ou não, o intercâmbio que eles têm é com a própria MLS, né? Que é muito, muito forte ali. Então...
Pois é, a relação com os Estados Unidos ela é muito forte. Eu vou até lembrar um dado que qualquer um acha facilmente: 36,6 milhões de mexicanos, né, com origem mexicana, estão morando nos Estados Unidos.
Sim.
Eles são 62% da população hispânica e eles têm crescido bastante. Assim, desde 2000, é uma população que aumentou 76%. Dados simples que estão aqui ao alcance de qualquer um. O que isso quer dizer na prática? Os clubes mexicanos são assistidos nos Estados Unidos. E aí a gente pode também fazer a dedução aqui de que marcas patrocinadoras podem se interessar pelo futebol mexicano para aparecer nos Estados Unidos. Essa dedução está correta?
Está correta. Como eu falei, tem essa cota de patrocínio da seleção mexicana exclusiva para o mercado americano, né? É total. Ele até falando desse intercâmbio, né, tem algumas curiosidades, porque eles chegaram a testar um modelo da Nations Cup, que foi um torneio que tinha times da MLS e times da Liga MX jogando sempre nos Estados Unidos, né? Porque é de interesse dos times estarem lá, os times mexicanos, né? Então, sempre os estádios estavam cheios, e como você bem colocou, todos esses números da presença de mexicano, então é muito relevante o futebol mexicano no nos Estados Unidos. Eu tive a oportunidade de ir na Copa Ouro, né, num jogo entre, imagina, México e Cuba, no Rose Bowl, onde o Brasil foi campeão da Copa de 94. O estádio estava completamente lotado, 90 mil mexicanos torcendo fervorosamente num jogo com todo respeito, contra Cuba, né? Que não tem tradição nenhuma no futebol. Então, eles realmente têm um fanatismo, existe uma legião de mexicanos nos Estados Unidos, que não necessariamente são né, mexicanos, né, de primeira geração, né, já é segunda, terceira geração, enfim, mas a seleção deles é a mexicana mesmo, né? E tem um fato que eu acho muito interessante de ser abordado, que é assim, a gente pega, por exemplo, vou pegar a história do Raul Jiménez, né? Ele foi lá, ele tá lesionado agora, joga no Wolverhampton lá da Premier League. Quando ele foi, hoje, por exemplo, o Wolverhampton já tem uma estrutura de marketing voltada para o México, ele já tem mais seguidores mexicanos do que seguidores ingleses, ele já tem redes sociais em espanhol no México, ou seja, é muito engraçado isso, né? Até por não haver tanto esse intercâmbio, principalmente para um mercado tão consolidado no futebol como é a Europa, quando o mexicano vai e tem um certo destaque, acaba que ele arrasta uma multidão de fãs, né? O próprio Wolverhampton fez uma camisa em homenagem ao México, né? Por conta dele. Então, assim, tem essas curiosidades importantes lá, né? Então, o México acaba que arrasta uma legião de fãs juntos, né? É muito engraçado ver dessa maneira.
E olha que essa relação México-Estados Unidos, ela tem aqui uma informação recente que até ajuda a gente a esclarecer um pouco o tamanho de cada mercado. Teve um proprietário de clube, inclusive do grupo Orlegi, ele chama Alejandro Irarrágori. Acho que consegui entender aqui a quantidade de R's em sequência, mas é, sim, Alejandro Irarrágori. E ele publicou uma carta em abril de 2020, que era uma carta pública, dizendo ali algumas reivindicações para o futebol mexicano. Ele estava preocupado com o estado do mercado, ele achava que o futebol mexicano tem que crescer, evidentemente, né? É o que todos os proprietários de franquias querem. E ali ele defende uma coisa importante, ele diz assim: os clubes de futebol mexicanos, eles têm menos poder aquisitivo do que clubes americanos, né, da MLS. Então, tem ali um sinal, né, do que pode ser o tamanho do futebol mexicano que a gente estava tentando encontrar. E a outra coisa mais importante é que ele defende uma superliga de clubes mexicanos e americanos, dizendo que isso traria um campeonato mais interessante, com um público maior, né? Porque a gente estaria falando da audiência do México, da audiência hispânica nos Estados Unidos e da audiência americana nos Estados Unidos. Então você soma tudo, potencializa, faz um grande produto e leva isso ao mercado. Ele disse ali na carta que, se isso acontecesse, seria melhor para os clubes americanos no curto prazo, sim, mas para os clubes mexicanos seria melhor no médio e longo prazos, porque formaria público, abriria ali algumas fronteiras que estão difíceis de empurrar. Enfim, essa é a leitura desse proprietário de clubes, Alejandro Irarrágori. É uma liga México-Estados Unidos, eu suponho que para uma patrocinadora como a Corona, né, deve ser um sonho de consumo.
Não, pois é, tem uma coisa muito interessante que é engraçado comentar, Rodrigo, que é o seguinte: quando lá atrás a AB InBev ela comprou o Grupo Modelo, por questão de monopólio do mercado, a marca Corona teve que ser cedida no território americano para uma outra cervejaria, que é uma cervejaria que, apesar de ser o mesmo produto, ela é uma cervejaria concorrente que se chama Constellation. Ou seja, a Corona do México é de um proprietário diferente da Corona dos Estados Unidos. que sim, ou seja, apesar de ser o mesmo produto, são concorrentes. E olha que curioso, né? O Campeonato Mexicano, como a gente já bem falou, passa e tem uma audiência super relevante nos Estados Unidos. A Corona patrocina o América e tem a exposição da marca da cerveja na camisa do América, que lá no México, diferente do Brasil, em algumas determinadas partes da camisa você pode ter exposição da marca de cerveja. O que quer dizer isso? Que a Corona do México está diretamente o seu concorrente no mercado americano, concorda? Porque está ali expondo uma marca que é das duas. Então, aí também tem mais um fato curioso dentro desse ecossistema de futebol mexicano. Isso que você estava falando dessa criação, dessa Superliga, existe sim essa discussão, eu vi essas discussões no México, né? E isso é uma tendência, até pelo fato da Copa de 2026 ela ser uma Copa conjunta entre os dois países, mais o Canadá, né? Então vai ser México, Estados Unidos e Canadá. Então existe sim o interesse de se juntar. Até que ponto isso seria financeiramente, acho que sim, teria uma relevância importante para os times mexicanos, mas eu entendo também que, por exemplo, eles continuariam ficando só ali na bolha, né? Que o futebol mexicano acabaria ficando só ali e não se expandiria, por exemplo, como eles se expandiram no sentido de serem mais conhecidos aqui para a América do Sul. Mas em termos financeiros, com certeza, seria melhor se fazer essa liga com os times dos Estados Unidos, acredito eu.
Porque na cabeça de um dono de franquia, Estados Unidos é muito mais interessante do que qualquer país da América do Sul, né? Imagina, só em população tem 328 milhões de pessoas nos Estados Unidos. A gente está falando de mais de 100 milhões em relação ao Brasil. E assim, nos Estados Unidos existe uma pluralidade em termos de modalidades esportivas, né? Todo mundo assiste muita coisa, enfim, é um mercado muito competitivo, mas tem muita gente interessada. Trazer, por exemplo, a Liga MX ou a Liga MX, não sei como é que vocês estão acostumados a chamar para o Brasil.
Liga MX.
MX. Então, imagina, quantos brasileiros vão gamar no futebol mexicano a ponto de assistir, gerar audiências relevantes? Quantos mexicanos tem aqui no Brasil? Eu sei que tem várias colônias de todo tipo de nacionalidade no Brasil, mas eu, se fosse proprietário, preferiria Estados Unidos, sem dúvida.
Não, isso foi um fato curioso, que não existe muito intercâmbio entre Brasil e México. É um país muito visitado por brasileiros, especialmente Cancún, e agora outras praias que se tornaram moda de um tempo para cá. Então, existe sim um fluxo de turistas muito grande, principalmente do Brasil para o México. E, obviamente, que tem a questão de Chaves e Chapolin, enfim, que é algo que um grande sucesso até hoje no Brasil, né? Não existe esse intercâmbio como os brasileiros já estão acostumados com os outros países da América do Sul, né? É diferente um pouco. E até tem uma história de jogadores brasileiros lá, teve a Copa do Brasil, o Brasil foi tricampeão no Estádio Azteca, enfim, então o futebol brasileiro é muito bem reconhecido lá, mas esse intercâmbio efetivo de Brasil-México, ele é pequeno em muitas questões, né?
O próprio Rafael Carioca está lá, né? Ele jogou a final do Mundial de Clubes pelo Tigres.
Sim, sim. E está jogando muito bem, né? Muito, um jogador muito, muito bom lá, né? Enfim,
mas o que eu acho curioso, assim, é que cria-se uma certa concorrência para ver quem fica com o futebol mexicano, ou a América do Norte, ou a América do Sul com a Libertadores. E, assim, pensar em cada uma dessas hipóteses leva a... Aí a gente está entrando numa fase de piração, né? Mas leva a algumas situações que são difíceis. Por exemplo, Libertadores, ela tem se valorizado muito recentemente, é uma competição com mais clubes, que tem mais faturamento, comercialmente ficou mais forte, coisa e tal. Os mexicanos para Libertadores seria uma coisa fantástica, porque você melhora o nível técnico da competição, você expande um público para um país muito relevante, né, com uma economia relevante, e você tem uma possibilidade de conseguir mais dinheiro para Libertadores. E isso aumentaria um processo de concentração de riquezas naqueles clubes que só participam da Libertadores com frequência. Cara, é um mundo que muda se o México vier jogar Libertadores. E o próprio Arnaldo já falou aqui no podcast que gostaria de ver isso acontecer. É muito louco essa concorrência, né? Você vê, pelo menos eles estão falando em internacionalização. Eles têm para onde ir, né? Sim. E estão pensando ali no que fazer, enquanto o Brasil está fechado aqui no nosso território, e olha lá.
Total. E a gente também não pode esquecer um fato de que o mercado mexicano é um mercado muito forte do ponto de vista econômico, mercado interno de consumo e tudo mais, né? E até as principais ligas do mundo têm um olhar muito estratégico para o México do ponto de vista de se expandir internamente, né? Até muitas vezes mais relevante até do que tem um olhar aqui para o Brasil, né? Por exemplo, a La Liga é um dos mercados mais estratégicos, é o México. Eles têm patrocinador local no México, né? Diferente aqui do Brasil, que também tem uma relevância, mas eu entendo que menor, né, no México, do que o México, é, porque existe essa questão do futebol latino também, né, da La Liga ser muito forte, muito relevante para o mexicano. Então, é um mercado interessante de ser olhado por marcas, por todos, né? E seria muito bom, de alguma maneira, os clubes brasileiros se tornarem mais reconhecidos lá no México, né? Eu vejo assim que ainda se fala muito de clubes argentinos, mais até do que se falam dos brasileiros lá no mercado mexicano. Então, isso é, os times brasileiros poderiam olhar de uma maneira diferente, a Libertadores ajudaria isso, né? Mas, com certeza, como a gente falou, do ponto de vista econômico, olhando sob o olhar de um dono que quer expandir o seu negócio, com certeza o mercado americano é muito mais relevante.
E para ver como a cultura é próxima dos Estados Unidos, nesse contexto agora de pandemia, o futebol mexicano acabou com o rebaixamento. Eles terminaram, sim, a temporada com a clausura sem um campeão, né? E acabaram com o rebaixamento. Tem ali, inclusive, sim, uma sanção financeira. Os três clubes que estavam na parte de baixo da tabela, o Atlas, que a gente já citou aqui, o Atlético San Luis e o Juárez, os três tiveram que pagar uma multa. Eu não sei muito bem por que se paga a multa numa situação dessa. Talvez o Arnaldo saiba. Se não souber, não tem problema.
É, não, na realidade eu não sei o porquê desse pagamento da multa também. E tem uma outra coisa interessante, o Atlético de São Luís, ele subiu, ele ficou disputando na época com o Dourados, quando o Maradona era técnico do Dourados, para ter, na época existia esse intercâmbio entre a Liga Principal e a, vamos chamar, a Série B de lá, né? O Atlético São Luís, ele é um time que o proprietário é o Atlético de Madrid. Olha que interessante. Né? Então, assim, eles têm a camisa muito parecida, eles tentam trazer um pouco da experiência de match day muito parecida com o que tem na Espanha. Enfim, então, para você ver que até um time espanhol é dono de um clube no México, né? Então, para você ver como é bem, bem amplo, assim, é um negócio muito diversificado lá no mercado mexicano, né? Interessante.
É um ambiente muito liberal, eu acho, né? Acho que a gente pode, sim, chamar assim, é um ambiente liberal. E ele está muito conectado com outros países, com outros mercados. Não estou dizendo que isso é mil maravilhas, certamente você vai encontrar críticas ali ao que acontece. Acho até que toda a história sobre conflitos de interesses que a gente abriu o podcast é criticável, né? Poderia ser diferente, mas é impressionante como o futebol mexicano ele é conectado. Tem uma outra característica aqui na pesquisa que eu achei muito interessante, que é algo que eles chamam de Pacto de Caballeros.
Caballeros,
o Pacto, sim, de Cavalheiros, né? Ele existiu até 2018 e, na verdade, vamos lembrar aqui da dinâmica do futebol brasileiro. Até a Lei Pelé existia o passe. O passe, todo mundo fala passe até hoje, mas ele não existe desde 98. Enfim, o passe é o direito econômico do jogador. E o que acontecia era, se um jogador deixava, por exemplo, o Corinthians, ele não poderia fechar com o Fluminense sem que o Fluminense pagasse ao Corinthians alguma coisa pelo passe dele, mesmo que o contrato terminasse. O que acontecia no México até 2018 é que essa lei já não existia mais, né? Eles também não tinham um passe, mas eles tinham um pacto de cavalheiros entre os donos das franquias para que um não tirasse o jogador do outro. E se o jogador terminasse o contrato e saísse, para jogar no próximo clube, tinha que remunerar o anterior. Então, era um jeito artificial de manter essa coisa do passe viva, mesmo numa época em que o direito econômico federativo é o que está imperando no mundo inteiro. E isso tirava ali a circulação de jogadores dentro do futebol mexicano. Quando eles mudam isso em 2018, é quase um efeito assim, de lei Bosman para o futebol europeu, porque os jogadores começam a transitar entre os clubes com muito mais facilidade. Achei essa história também muito curiosa, Arnaldo, porque mostra como, numa liga em que você tem donos, se os donos ditarem alguma coisa que está, inclusive, desamparada por lei, é diferente do que se pratica no mundo, é aquilo que vale. Ponto. Achei muito excêntrico.
Não, total. Isso é uma das curiosidades assim, do futebol mexicano. Né? Lembrando que assim, é uma liga, né? A Liga MX é uma liga onde você tem ali todos os donos dos clubes e eles acabam formando um clubinho, entre aspas, entre eles ali. Né? E esse pacto era realmente para isso. O jogador, mesmo que ele quisesse sair, tivesse alguma outra proposta, de forma alguma ele poderia sair sem a concessão do clube que ele está, né? E isso acabava que gerava uma questão que o clube ficava literalmente preso à mercê do clube. Isso era uma decisão do clube. Se o clube não quisesse que ele saísse, ele não sairia porque existia esse acordo entre todos os donos dos clubes. E tem várias histórias relacionadas a isso no futebol mexicano, né? E houve até a própria criação da Associação Mexicana de Futebolistas, né? Que seria como uma espécie de entre aspas, assim, de um sindicato, né? Que pressionou muito a liga para acabar com essa história do Pacto de Cavalheiros, acabar de uma maneira que hoje no regulamento da Liga MX, melhor dizendo, é vetado isso, né? Mas durante muito tempo isso aconteceu e muitas vezes dizem que mesmo tendo no regulamento ainda existe de uma maneira velada, né? Mas enfim, isso é um outro fato muito curioso do futebol no México.
É isso. Espero que tenha aberto muito a cabeça do nosso ouvinte. Eu vou até citar aqui um repórter, cara, porque quando eu percebo uma certa consistência de boas reportagens, você vê que o cara é bom. E tem um correspondente da ESPN chamado Tom Marshall. Ele escreveu várias reportagens que me serviram aqui de base para puxar algumas dessas histórias que a gente contou nesse episódio. Eu não citei especificamente nenhuma delas, mas tem várias legais. Tem uma, por exemplo, o título é Por que deixar a Liga MX para jogar na MLS ou vice-versa? Dinheiro, qualidade de vida e nível de competição. Ele traz ali relatos de jogadores que estão no México, jogadores americanos, inclusive, que toma a decisão de morar no México, porque lá ele vai ter uma qualidade de vida melhor, vai ter uma competição com um nível técnico bastante interessante, enfim, são vários pontos de vista aqui. Gosto de dar crédito para bons repórteres, e o Tom Marshall, que eu não sei quem é, talvez, né, ele nunca vai saber desse elogio, mas está aqui, Tom Marshall, legal. E a gente falou bastante coisa sobre a Corona, os investimentos. Me puxa um último assunto para a gente fechar esse episódio, Arnaldo.
Então, assim...
Joguei numa cilada.
Você jogou numa cilada. Bom, agora é um momento importante, né, lá, principalmente com relação à Corona no México. Principalmente porque, como eu falei, existe a questão de 2026... a Copa, sei lá, né? Então, existe toda uma trajetória que o Corona já está pensando, já está desenhando para o futuro lá, até porque o Corona atualmente patrocina a seleção mexicana, quer continuar patrocinando até lá, porque vai se ganhar uma relevância muito importante. A briga entre as cervejas lá, ela é muito, muito, muito forte, né? Os patrocínios existe uma briga de que dos 18 clubes que tem a Liga MX, existe uma briga muito grande entre Corona e Tecate, né? Isso também é bom, porque acaba que a melhor estratégia, a melhor gestão dos contratos, a melhor negociação, as melhores ativações acabam que tornam a disputa um tanto quanto acirrada. Mas, enfim, tem muitas coisas interessantes, como a gente falou, né? O futebol mexicano, eu vejo que ele vai crescer, ele tem crescido, tem ganhado certo destaque nos mundiais, né? E aí o México precisa começar a chegar já nas quartas, né? Porque eles nunca chegaram nas quartas de final de uma Copa do Mundo. Então vamos ver como é que vai ser aí, se isso pode acontecer na Copa jogando em casa. Imagine que interessante que seria, que festa que seria, porque o mexicano, ele nesse ponto, é muito parecido com o Brasil, é muito festeiro e gosta muito de futebol.
Eu fiquei tão ocupado lendo sobre o futebol de clubes que eu esqueci da Copa do Mundo de 2026. Uma Copa do Mundo vai ser organizada nos Estados Unidos, no Canadá e no México, uma Copa ali conjunta, e que vai ser a primeira Copa com 48 seleções. Vai ter partidas nas cidades de Monterrey, Guadalajara e Cidade do México 2026. Então, eu vou fazer isso, você que está ouvindo pode fazer também. Começa já a guardar um dinheirinho, fazer uma poupança, porque ir para o México vai ser muito legal.
É que assim, o México vai ter um número reduzido de jogos, né? Comparado aos Estados Unidos, ele vai ter um número bem menor de jogos. Se eu não me engano, são 10 jogos que vão ter no México. O interessante vai ser que o Estádio Azteca, que já é um estádio super icônico, né? Que você teve Pelé sendo destaque de uma final, Maradona sendo de outro, vai ser o único estádio do mundo onde vai sediar 3 Copas do Mundo em épocas diferentes. Então ele vai superar o Maracanã, que já teve 2 Copas sediadas, né? Então é muito interessante. Mas com certeza vai ser uma experiência fantástica essa Copa do Mundo de 2026 também. Também recomendo guardar dinheiro desde agora.
Não, e Copa do Mundo, se tiver Tunísia e Suíça, é um jogo legal de ver. Tanto faz, sim. Copa do Mundo vale tudo. E aí é bom também que a gente já fica pela frente para outras pautas, né? Como é que estão os estádios, reformas, investimentos, sim, a parte pública, até acho que nesse episódio faltou um pouco da participação do governo para entender mais, mas é isso, a gente tem um tempo reduzido, tem alguns assuntos e eu espero que o nosso ouvinte tenha gostado do que ouviu e tenha aberto um pouco a cabeça, né? O que me chamou a atenção, Arnaldo, nessa final de Mundial de Clubes, primeiro é assim, o Tigres ganha do Palmeiras, e para o brasileiro, que tem uma arrogância futebolística, tem muita gente que dava como um confronto vencido, né? Não, o Mundial de Clubes obrigatoriamente vai ter o brasileiro na final, porque o resto do mundo não joga nada. E aí, acho que esse choque é educativo, né? É para parar, olhar, e diferente até de outros, entre aspas, vexames de brasileiros, Mazembe, o time que ganhou do Atlético Mineiro depois, enfim, naqueles momentos era uma impressão muito clara de mercados menores, de clubes desconhecidos e tal. México não, o México causou acho que um espanto do tipo, ó, o Tigres é forte mesmo, e ele tem mercado, sim, atrás, ele tem um time estruturado, tem um dono ricaço, enfim.
Exato, é um time rico, diferente. Exatamente, eu sempre falei isso, foi um adversário muito difícil, né? Os outros, com certeza, não tem tradição no futebol e tudo mais, mas futebol mexicano é um futebol que tem sim que ser respeitado.
É isso aí. E o Atlético perdeu pro Raja Casablanca. Muito bem. Arnaldo Garcia, obrigado pela sua participação aqui no podcast. Espero que ninguém na Octagon puxe sua orelha pelo que dissemos aqui. Espero que você tenha também gostado da experiência.
Rodrigo, eu que agradeço o convite. Foi muito bacana, muito legal essa experiência. Eu nunca imaginei que eu fosse falar de futebol mexicano aqui no Brasil, assim, de uma maneira tão relevante. Foi muito legal, obrigado. E também espero que ninguém me puxe a orelha aqui, mas acho que o que a gente falou aqui são informações que podem ser tratadas e faladas.
Claro, tô brincando. E nosso ouvinte não sabe, mas no meio do nosso episódio acabou a luz na minha casa, então se ficou um corte brusco no meio, eu fiz o Arnaldo esperar meia hora, porque o modem não queria voltar. Se ficou um corte brusco, imagina. foi a luz que caiu. Se não ficou, é o trabalho do nosso produtor, editor, Leonardo M. Bianchi, que cuidou desse episódio, mais uma vez, muito bem. Esse episódio também tem a coordenação do André Amaral, do Rafael Barros. A gente volta na próxima segunda-feira com mais um Dinheiro em Jogo.